passam a ser réus.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programações.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
O nosso lema é ousadia, alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando coisa.
28 de novembro de 2018, estamos chegando com o Camisa 10 desta quarta-feira. Boa tarde, Gabriel Dias, tá tudo bem, Gabriel?
Tudo certo, Espímpolo, tudo certo. Você ligado aqui no Camisa 10 pelo YouTube, Jovem Pan Esportes, vai lá, mande a sua mensagem. Já estamos no ar para falar de muita coisa legal nessa semana sem futebol, para pelo menos o Campeonato Brasileiro já chegando ao final, né, Espímpolo?
Palmeiras campeão, mas fica aquela briga ainda para as vagas que restam na Libertadores da América, briga pelo rebaixamento, mas hoje a bola não rola. Boa tarde, Bruno Prado.
Boa tarde aqui para mais um Camisa 10. Hoje só vai rolar na Sul-Americana, né? Atlético Fluminense, entre os paulistas não, brasileiro só no final de semana e última rodada ainda. Principalmente com o rebaixamento aberto, né? Fluminense e Vasco são dois times que é bom ficarem de olho bem aberto, né? Nessa decisão no final de semana. Os dois se livram com empate, mas com derrota correm sério risco.
Todos os jogos seriam no domingo, né? A gente aprendeu assim, né? Ah, última rodada para não beneficiar ninguém, para não prejudicar ninguém, tudo no mesmo horário, essa coisa toda, mas é a CBF, né? Dois Ih, jogos mudou. Já foram antecipados, né? Então, os dois Atléticos jogam sábado às 7 da noite. Um contra o Botafogo, né, no Independência, e o jogo no Rio de Janeiro também, que pro Atlético Paranaense vale muito, vale a vaga para Libertadores da América. Os dois times ainda sonham com a Libertadores da América, a gente vai falar sobre isso, claro, ao longo desta semana. Os outros jogos mantidos para o domingo, às 5 da tarde, para fechar a rodada. Meio dia e 4, com os nossos repórteres, vamos às manchetes do programa de hoje, os assuntos que abordaremos a partir de agora para você. Vamos lá.
E o Palmeiras prepara a festa do próximo domingo, quando enfrenta o Vitória da Bahia no Allianz Parque.
Contra o Sport no final de semana, o Santos tenta se livrar da pior campanha do clube na década. Enquanto isso, a diretoria segue em busca de um substituto para Gabriel Barbosa.
Enquanto o Corinthians se prepara para a partida diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo do Timão na temporada, nas próximas horas, o empresário de Fábio Carilli deve se reunir com dirigentes do Timão.
Ricardo Rocha deixa o São Paulo e o tricolor ainda sonha com o G4 do Campeonato Brasileiro.
Essa é legal, hein, Bruno Prado?
Legal, boa música. Pagodinho bom. Sim, ouvindo. Quem tem que cantar é quem ganha pra isso. Eu não faço nada que eu não ganhe. Sou mercenário.
Você ganha em emoção, Bruno Prado.
Não, eu sou mercenário.
A gente decorou detalhes nossos pela casa. Ei, Gabriel,
isso é só. Nossa, até ali o pessoal tá animado.
Nossa senhora.
E do outro lado do vidro o pessoal tá animado com a música.
Pagode, né?
Ó, será que é engraçadinha?
Ele viu uma lista de casamentos que deixou ele animado esses dias.
É. Vamos pro intervalo? Já a gente volta dirimindo todas essas dúvidas, os assuntos, esmiuçando tudo isso, né, Bruno Prado?
Isso, exatamente. Vamos falar de muita coisa aqui ainda hoje no Camisa 10.
Chama o intervalo aí então, vai, Bruno Prado, com essa...
Beleza, vamos lá.
Cultura do pagode?
É, no pagode não. Eu gosto só de ouvir.
Salgadinho.
Falou. Vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta aqui no Camisa 10.
Postos do país.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de...
Meio dia 10 aqui no Camisa. Mandar um abraço aqui para a rapaziada que continua aqui no chat do YouTube. Júnior. Ó que maravilha. Leandro Pereira, Yuri Maia, Andrei Teixeira, Bruno Mota, Marcelo Arnas... Vamos colocar o nome, hein, galera. Esse apelido aqui eu não vou falar mais não, hein. Rodrigo Araújo, tem um monte de gente aqui participando. Atílio Bete, o Godoy, Paulo César, Wesley. Tem muita gente participando aqui. Marcos, manda a pergunta aqui que o Bruno Prado vai responder. Os nossos setoristas também vão responder. Muito obrigado a todos que participam aqui pelo chat do YouTube, aqui na Jovem Pan, no Esportes Jovem Pan. E aí, Gabriel Dias?
Vamos falar do Palmeiras agora, o campeão brasileiro. E o Rafael Tebas tá aqui com a gente, deca campeão, né, Tebas? Vamos lá. E o Verdão, como é que tá o Palmeiras, Tebas?
Fala, Gabriel. Boa tarde, Márcio Espímpolo e Bruno Prado. A festa continua, né? A festa imparável no Palmeiras. Festa domingo contra a equipe do Vitória da Bahia, né? A taça vai ser entregue à equipe do Palmeiras. Até o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi convidado pra festa. Também há uma expectativa de que ele possa entregar a taça ao elenco do Palmeiras. E a festa, o clima é muito positivo na equipe do Palmeiras. E a provocação, viu, Espímpolo? Ao Flamengo, especialmente, continua. Os torcedores continuam provocando o Flamengo no cheirinho. Temos até um vídeo de um torcedor num carro com alto-falante provocando com músicas de cheirinho a equipe do Flamengo. A gente vai acompanhar agora. Então, os torcedores do Palmeiras. O pessoal é criativo. É um carro, né? Passando com um alto-falante, bandeiras do Palmeiras e a música cheirinho, não sei o que lá, pra conseguir, claro, tirar aquele sarro da equipe do Flamengo, que, claro, perdeu o título pra equipe do Palmeiras, campeão Palmeiras pela 10ª vez. O William, né? No meio de tanta coisa boa, a notícia negativa é sobre o atacante William. Se machucou gravemente, lesão no ligamento do joelho direito. Ele para por 6 a 9 meses. Então, aí, uma notícia muito triste, né? Fez uma ótima campanha, deu passe pro gol e justamente nesse lance, ele deu passe pro Deverson, se esticou todo e torceu o joelho, rompeu o ligamento. E ele também gravou um vídeo, né, com a TV Palmeiras, explicando e dando um abraço nos torcedores do Palmeiras. A gente vai acompanhar agora.
Olá, pessoal, tô aqui gravando essa mensagem para agradecer primeiramente a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, e dizer que estou muito feliz, né, que todo sacrifício meu, dos meus companheiros, valeu a pena. Nesse último final de semana, né, fomos coroados com esse título tão especial. E como todos sabem, no lance do gol, né, onde eu fiz todo o esforço ali para poder dar o passe pro Deverson, mas que valeu a pena, onde que ele fez o gol e fomos, né, campeões brasileiros. E quero dizer que estou tranquilo também. Quero agradecer todas as mensagens de apoio de todo o torcedor palmeirense, de todos os amigos, de outros clubes que estou recebendo. Não tenha dúvida que isso me fortalece muito. Vai me ajudar muito na minha recuperação, que eu tenho certeza que toda a estrutura que a gente tem, todo o staff no Palmeiras, de grandes profissionais, voltarei mais forte ainda para dar alegria para todos vocês, tá bom? Grande abraço aí, que Deus abençoe a vida de cada um.
Aí então o William, né, dando um depoimento importante, relevante também à TV Palmeiras, dizendo que, enfim, agradece os torcedores, o apoio, tá feliz pelo título, mas, claro, tá machucado e fica fora por até 9 meses.
E a gente boa demais, William.
Gente boa mesmo.
Mas acontece, né?
E ele já fica no banco, joga e nunca reclamou no Cruzeiro, no Corinthians, no Palmeiras, sempre muito útil às equipes que participa.
Ele é o jogador nota 6, eu costumo brincar,
sim,
que vira nota 8,5 em muitos momentos do ano, né? É um cara útil que cabe um monte de time.
Acaba em todos no Brasil, tranquilo. É questão de saber a nossa realidade, né? Às vezes as pessoas ficam sonhando com coisas que não são da nossa realidade, ou que foram um dia e hoje não tem mais condição. Às vezes eles querem trazer um cara com grande nome, mas o cara não tem mais condição de jogar. E o William se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Ele está no nível dos melhores jogadores da posição dele no Brasil e é extremamente útil para qualquer equipe.
Perdão, Tebas, não queria te interromper, me perdoe, mas pode continuar.
Não, só para finalizar que o diretor de futebol Alexandre Matos renovou o seu vínculo com o Palmeiras, seu contrato por mais 3 temporadas, fica então, né, se tudo der certo, é claro, até o final do mandato do Gagliotti como presidente do Palmeiras. Então o Alexandre Matos renovando com a equipe do Palmeiras, o Flamengo tinha interesse, mas ele renovou realmente com o Palmeiras até 2021. Contra o Vitória, então, a festa está programada, a entrega da taça, domingo às 5 da tarde, Espímpolo.
Valeu, Tebas. Valeu, dia 14, Gabriel Dias.
Dia 14, agora nós vamos falar de futebol internacional aqui no Camisa 10. Ontem, jogos da Champions League. O Pedro Marques está chegando com os destaques. Vai lá, Pedro.
Amigos do Camisa 10, vamos falar de futebol internacional. Ontem tivemos a 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. E com o Vinícius Júnior no banco de reservas, o Real Madrid derrotou o Roma em 2-0 com gols de Gareth Bale e Lucas Vázquez e garantiu a sua vaga nas oitavas de final. Quem também se garantiu na fase mata-mata foi o Bayern de Munique, que goleou o Benfica pelo placar de 5-1. Na França, Lyon e Manchester City empataram em 2-2. Cornet marcou os gols franceses, enquanto Laporte e Sérgio Agüero marcaram para o City. E com gol de Fellaini, o Manchester United venceu o Young Boys. Na Itália, a Juventus derrotou o Valencia também pelo placar de 1 a 0, gol de Mario Mandzukic. Hoje nós temos mais Champions League. A partir das 3h55 no horário de Brasília, nós temos PSG e Liverpool, Atlético de Madrid e Mônaco, PSV e Barcelona, Tottenham e Inter, além de Porto e Schalke 04. Essas são as informações do futebol internacional aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Pedro Marques. Meio-dia e 15. O Corinthians vem aí. Detalhes do Corinthians, que está perdendo o Ventura, o que tudo indica, né? Para a chegada do Carille. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos para que o Corinthians tenha um novo profissional. Meio-dia 15. O André vai trazer também as informações do trânsito, tá? Vai trazer todos os detalhes para a gente aqui no nosso Camisa 10. Não é surpresa para ninguém, né?
Não.
Jair Ventura nessa situação, né, Bruno Prado?
Não, não é. E agora tá muito claro, né? É uma questão só de terminar o ano e aí parte para outra. E acho que é o correto. Não que vá garantir uma melhora enorme, mas não vejo motivo também para manter. E acho que o momento de trocar o técnico é no fim do ano. Aí você planeja. No meio do ano, normalmente não dá muito certo. Às vezes dá, mas normalmente não.
Meio-dia, 16. O Corinthians vem aí com o nosso André Ranieri. Fala, Ranieri.
Fala, Márcio Espinho.
Boa tarde.
Boa tarde a você. Boa tarde, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. O Corinthians está em ritmo de férias, né? Como diria Silvio Santos. Tem ainda um compromisso pelo campeonato.
Peraí, como é que é?
Não, eu dei uma adaptada. É ritmo de festa, mas é uma analogia assim, ritmo de férias, entendeu? Tá em ritmo de férias, nesse final de semana tem compromisso diante do Grêmio.
Foi mais poliminha essa, hein, André?
Tem a partida diante do Grêmio. É uma partida que ainda tem uma importância pro Corinthians, afinal de contas, a equipe precisa de um resultado.
O Corinthians quer dinheiro.
Não, quer dinheiro, quer a Sul-Americana, né? Quer uma vaguinha na Sul-Americana e vale dinheiro. Tem uma premiação razoável a Sul-Americana. Mas o técnico Jair Ventura não sabe se vai permanecer, se não vai. O empresário do Fábio Carille, ele nas próximas horas, nessa quinta-feira, a expectativa se reúna aí com dirigentes do Corinthians para conversar e, quem sabe, acertar o retorno do Carille para a próxima temporada. Existe sim essa possibilidade. O Carille também se preocupa com a rescisão com o time da Arábia Saudita, o Al Ueda. Então, a tendência é que nos próximos dias isso aí comece a se ajeitar cada vez mais e as chances de Fábio Carille de voltar ao Corinthians na próxima temporada são consideráveis. Enquanto isso, o Jair Ventura permanece, pelo menos até o próximo jogo, vai montando a equipe para a partida do final de semana, que será importante, inclusive, para o São Paulo, né? O São Paulo vai estar de olho nesse jogo entre Grêmio e Corinthians. E o Cássio conversou com a imprensa nas últimas horas e fez um balanção. Foi tão ruim assim a temporada do Corinthians? Vamos ouvir o Cássio.
Eu acho que é muito pouco pro Corinthians. Falando do ano, acho que nós, tirando o Campeonato Brasileiro, que fizemos um campeonato bem abaixo, foi um ano bom, foi um ano de títulos, onde ninguém acreditava. Chegamos a uma final, lógico, no Brasil, e estreando de Corinthians, o vice-campeonato é pouco, mas fizemos uma grande campanha, tiramos equipes teoricamente melhores que a nossa, e nós chegamos, infelizmente, perdemos a final, mas eu acho que não foi um ano ruim. Acho que o brasileiro, sim. Se for o brasileiro, acho que principalmente o segundo turno do brasileiro, acho que foi bem abaixo nós e nós nos cobrávamos muito isso. Mas é para melhorar. Acho que quando tem essas coisas negativas, assim como quando tem as positivas, nós temos que tirar coisas que podem nos ajudar a melhorar e aprendizados para não acontecer mais. Eu acho que o Corinthians não pode, em hipótese alguma, voltar novamente a ocorrer essa situação. Então, nós vamos melhorar, como o Fábio falou, vamos... eu acho que a primeira situação é olhar para si mesmo, o que a gente pode melhorar, pode evoluir, pode acrescentar para o ano que vem e pensar em conjunto isso para ver o que a gente pode melhorar para a próxima temporada.
Aí, ó, ritmo de festa. Dá para adaptar. Ritmo de férias, ó.
Só não tem dinheiro como homem, né?
Não, isso aí jamais. Isso aí, ter dinheiro como Silvio Santos é bastante difícil, né? Complicado. O Corinthians, portanto, segue se preparando. Neste final de semana tem o Grêmio pela frente, último jogo do Campeonato Brasileiro e depois férias, Márcio Espínculo.
Muito obrigado, Ranieri.
Abraço.
Meio-dia 19, Gabriel Dias.
Vamos agora pro Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Viga vem aí com as últimas do futebol carioca aqui no Camisa 10.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Dia maravilhoso, Pepe, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarico. Olha, rapaziada, fazendo jogging, stand-up paddle, nadando aqui na praia de Copacabana. Enfim, a torcida do Fluminense espera, pimentinha, botox, rapaziada toda, que realmente esse seja um dia que começa maravilhoso e termina maravilhoso. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. O Fluminense é um time vasectomizado e com problemas graves do ponto de vista financeiro. Deve os fundilhos, meu camarada, mais de 10 milhões de reais. O presidente Pedro Abad está pedindo uma trégua à torcida, apoio na partida contra o Atlético do Paraná nesta quarta-feira no estádio do Maracanã. Antecipadamente, mais de 30 mil ingressos foram vendidos à torcida tricolor. Lá em Curitiba, na grama sintética, não entendo porque que o Atlético tem essa benesse, essa concessão, 2-0 para o Furacão. Aqui, o Fluminense vai ter que ser um tornado, rapaz. Vai ter que ser realmente um fenômeno da natureza para meter 3 no Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná fora de casa também é um traque, né? Mas o Fluminense vem de 7 jogos sem vencer, 7 jogos sem fazer gol. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o tricolor das Laranjeiras ao longo aí da nossa programação, que vai ter a volta do goleiro Júlio César, do zagueiro Gum ao miolo de zaga, o Sornosa ao meio de campo, o Léo, lateral direito, está fora. Para fechar, rapaziada, Renato Portaluppi, vou bancar, hein? É o novo técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Explico por quê. Já conversei com algumas pessoas próximas à comissão técnica dele lá no Grêmio. Já estão de malas prontas. Falta apenas a última rodada do Campeonato Brasileiro para o Renatão falar. O rei do Rio está de volta com um salário de R$1 milhão. Vem com carta branca para fazer a reformulação do elenco rubro-negro. Renato é do Mengão, rapaziada.
R$1,5 milhão por mês, hein, Bruno Prado?
Ah, cada um gasta o seu dinheiro como quiser, mas eu acho isso uma loucura. Eu acho que isso aí é mais transferência de responsabilidade. O Renato é o técnico que muita gente acha que é o melhor hoje, então eu pago qualquer coisa por ele, se der errado a culpa é dele. Eu não pagaria R$1,5 milhão para técnico nenhum aqui no Brasil, de jeito nenhum. Eu acho que é uma loucura.
E depois de mais de 15 anos, são 17 anos, né? A televisão do Atlético Paranaense divulgou um vídeo aí em homenagem ao reencontro do Fluminense com o Atlético Paranaense. Em 2001, o Atlético ficou com o título e a televisão que cobre, a televisão oficial do Atlético, fez essa homenagem aos dois. Vamos dar uma olhada?
Alex Mineiro, condição legal, ele ajeita pro meio, Alex bateu!
Gol! Da Sport TV. Legal essa homenagem, né, Bruno Prado? Eu falei aqui do Flamengo por causa da última rodada do Campeonato Brasileiro, mas isso aí, essa homenagem não tem nada a ver, isso é outra competição.
Por causa do jogo de hoje, da Sul-Americana. Essa semifinal foi um jogo único na Arena da Baixada, o Atlético ganhou 3-2, o Alex Mineiro fez 3, e depois na final eles ganharam do São Caetano, e foi o título brasileiro do Atlético. Geninho de treinador,
isso.
Alex Mineiro e Kleber Fazia Pereira.
Gol, né? Os caras faziam gols.
Kleberson no meio, meses depois campeão do mundo com a seleção, foi um belo título do Atlético.
Meio-dia 23, Gabriel Dias.
Vamos falar do Santos agora, finalzinho de temporada melancólico também para o time do presidente José Carlos Pérez, do técnico Cuca que está indo embora. Novidades do Peixe com o Diogo Mesquita aqui no Camisa.
Fala, Gabriel. É isso aí, um fim de temporada melancólico. O Santos se prepara para enfrentar o Sport no final de semana, último jogo nesse Brasileirão. E também tenta a vitória para evitar a pior campanha na década para o time do Santos. São 50 pontos até agora. Nas temporadas de 2011, 2012 e 2014, o Santos alcançou a marca pífia de 53 pontos. Portanto, se não conseguir vencer, o Santos nem iguala essa pontuação e será 2018 a pior temporada do ano para o Santos no Brasileirão. Enquanto isso, o time segue em busca de um centroavante, Gabriel Barbosa. Ele que é o artilheiro do time na temporada, foi artilheiro máximo da Copa do Brasil e vai ser também o artilheiro máximo do Brasileirão. Deve voltar para a Inter de Milão. A Inter tenta negociá-lo em definitivo com algum clube, coisa que o Santos já disse que não tem condições financeiras de fazer. Portanto, Gabriel está de partida e o Santos busca um atacante. O Facundo Ferreira, argentino, bom atacante, hoje no Benfica, está encostado, teria sido oferecido. Santos tenta conversar para tentar aí amarrar algum acordo, porque a grana é muito alta. Outro que está em pauta também é o Wagner Love. As conversas também foram abertas, só que a contratação ainda seria muito difícil. Quem falou ontem com a imprensa e disse que aguenta esse rojão é o Felipe Cardoso, ele que veio da Ponte Preta, fez o primeiro gol nesse fim de semana contra o Atlético Mineiro e tem a possibilidade de ser o substituto do Gabriel Barbosa. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto.
O Gabigol é um jogador fenômeno, né? Ele, que eu saiba, ele, tipo, ele tava fazendo centroavante. Creio eu que sim, né? Tô bastante confiante, o grupo me passou. Graças a Deus, me recuperei. Pude mostrar um pouquinho, aos pouquinhos evoluindo, graças ao Cuca, aos jogadores. E eu tenho certeza que ano que vem vou estar preparado, vou estar trabalhando forte para poder procurar meu espaço.
Aí o Felipe Cardoso, que será titular no final de semana, na última partida do Peixe no ano, encara o Sport no domingo, lá na Ilha do Retiro. Espimpolô.
Muito obrigado pelas informações, Diogo Mesquita.
Um abraço.
O que você vislumbra aí de fechamento de ano e já projetando 2019 para o Santos, Bruno Prado?
Bom, o ano do Santos, eu acho que o Cuca falou uma coisa muito certa, um pouco depois que o time começou a cair. Tem que dar graças a Deus que teve aquela arrancada e evitou o rebaixamento. Eu já tenho essa ideia sobre o Santos faz tempo. O Santos, ele tem feito coisas acima do que deveria fazer, pelo que a gente sabe da situação do clube, de grana, de dificuldade de arrecadar, e até vende muito jogador, mas nunca tem dinheiro. Então o Santos hoje, ele faz campanhas muito acima de Fluminense, Vasco, Botafogo, mas a realidade não é muito diferente, não. Tomara que 2019 seja melhor, mas eu não acredito muito nessa possibilidade.
Ô Gabriel Dias, você sabe que duvidaram do Lisca doido, né?
E teve uma história muito engraçada que nós vamos contar agora aqui no Camisa. Rolou numa TV lá do Ceará. Primeiro são dois vídeos, o Lisca indo ao programa de TV e o comentarista Evaristo Nogueira, que faz uma aposta com o técnico do Ceará. Dá uma olhada só no que rolou.
Quando foi contratado o Lisca, eu disse logo.
Tu deve ter metido pau em mim.
Não, meti.
Meteu? Imagina.
Falei, inclusive, eu acho que não é o treinador ideal. Será que eu traria o Luxemburgo? Pra ser bem sincero. Agora, eu venho como um livre atirador. Porque você pegou o time do Ceará afogado. Certo? Se não subir, permanecer, sem problema.
Se permanecer, tu vai ter que pedir demissão.
Tudo bem.
Tu vai ter que pedir demissão.
Eu vou me ajoelhar aqui.
Tu vai pedir demissão.
Eu vou me ajoelhar
aqui. Porque tu falou que o Ceará tava rebaixado. Tu falou.
Eu falei.
Então tu vai pedir demissão.
E digo mais, não acredito.
Tu não acredita ainda?
Não acredito.
Então se o Ceará permanecer, o homem mau tá fora.
Não, tô fora.
Se o Ceará permanecer, você tá fora. Fora. Falou que ia cair. Se permanecer, tu tá fora.
Mas continuo dizendo.
Eu não quero perder meu emprego. Aí o Ceará permaneceu na Série A. E o jornalista, o Evaristo Nogueira, pagou a aposta entre aspas.
Pra todo mundo é pano aqui com você. Só joelho. Isso. Aqui agora. De joelho. Muito bem. Vou lhe benzer aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse espírito mau. Sair de dentro dessa careca dele, pelo amor de Deus. Tá bom? Vê com essa história, tô rezando. Tá rezando coisa
boa. Tô rezando ainda. Milagre. Milagre aconteceu. A permanência do Ceará. Milagre.
Jesus, tirai esse espírito mau.
Eu não tô com espírito não, mano.
Que está na mente